Agora, 9:32, você deve ouvir com frequência sobre a importância da qualificação de mão de obra. Mas como se qualificar? Quais as habilidades necessárias? É o que nós vamos saber com o Reed de pós-graduação, Vitor Biazon, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Prazer estar aqui. Olá, bom dia a todos os ouvintes.
Bom, a gente gostaria de entender o seguinte, né? Como se qualificar? Existe uma linha de formação? Quem nos orienta sobre o que devemos aprender? É a empresa ou o nosso interesse pessoal?
Luciana, acredito que sim, que exista uma linha de formação. E aí a gente pode se voltar para o sujeito, as famílias dos sujeitos que colocam suas crianças, seus filhos na escola e que perpassam por uma educação formal, desde a educação básica, o ensino fundamental, o ensino médio, até o ensino superior. E existe ainda, neste meio tempo, o ensino profissional e o ensino técnico, que tem um currículo mais voltado ainda para a preparação desses sujeitos para o mercado de trabalho. Quer dizer, além das nossas crianças, dos adolescentes e dos adultos aprenderem sobre o português e a matemática, ensina-se também, nesse ensino profissionalizante técnico, como atuar em determinadas profissões. Existem hoje, né, no mercado diversas oportunidades de ingressarem nessa modalidade ou nessa tipagem de ensino. Você pergunta sobre quem nos orienta. Eu acredito que muito disso vem da própria pessoa, mas em se tratando de educação corporativa, é um interesse também da empresa em elaborar projetos para melhorar ainda mais a qualificação profissional dos seus colaboradores, uma vez que, é claro, isso vai trazer diversas vantagens para essa organização, como reter ali talentos que já estejam com uma trajetória junto à organização, além de aumentar ou melhorar o capital intelectual da própria organização, sem contar no reverberar e manter a cultura da organização.
Agora, com tantas novas profissões surgindo, a gente não fica perdido, né? Não há aí o risco de investir numa qualificação que se tornará obsoleta?
O risco sempre existe, Luciana, mas eu acredito que com um pouquinho de pesquisa a gente consegue selecionar os cursos que melhor se adaptam àquilo que nós, enquanto sujeito, buscamos e queremos alcançar, e também a empresa elaborar dentro do seu projeto de educação corporativa, seja um projeto dela, ou seja, através de parcerias com outras instituições ou com instituições de ensino, é possível sim engenhar cursos que se adequem especificamente às necessidades do sujeito e também da própria organização. Sabemos, e muito tem se discutido sobre novas profissões, novas competências que precisarão existir. Hoje no mercado existem diversos cursos em diversas fontes, porém, volto a dizer, é importante que nós, enquanto sujeitos, enquanto organizações, busquemos aquilo que queremos, ou seja, o que eu quero ao qualificar o meu colaborador, o que eu quero ao elaborar um projeto de educação corporativa, eu quero melhorar a produtividade, eu quero diminuir a rotatividade. Nesse sentido, a oferta de cursos que caminhem em prol deste objetivo jamais se tornarão obsoletos.
E acompanhar as tecnologias, é necessário? E como é que é possível, né, acompanhar todas as tecnologias?
Parece que cada vez que a gente acorda existe um software novo, um programa novo, um produto novo e que a gente, como consumidores, queremos conhecer e também consumir. Mas, claro, em se tratando de educação corporativa, é necessário acompanhamento de tecnologia, tanto por parte da organização quanto por parte do colaborador. Até porque os mecanismos ou meios de produção, seja na prestação de serviço, seja na fabricação ou na industrialização, estão também sendo adaptados a partir de tecnologia. É importante a gente também desmistificar que tecnologia só é somente aquilo relacionado a computadores e programas. Mas não, toda e qualquer modificação na forma como a gente realiza o processo produtivo ou a própria prestação de serviço já é uma inovação. E essa inovação é possível através também do emprego de tecnologia, seja com um simples chip, seja também com grandes maquinários. Para que a empresa possa oportunizar, inclusive diminuir seus custos no processo de produção, o acompanhar e o implantar novas tecnologias na própria organização é necessário e, claro, também trará vantagens.
O que são soft skills e como adquiri-las?
Também é um assunto que está sendo bastante comentado nas mídias, é importante que nós, enquanto sujeitos e organizações, saibamos. De forma bastante simples, as soft skills são habilidades emocionais, aquela paciência, aquela resiliência também, que é uma palavra bastante utilizada no momento, na tratativa e na resolução dos problemas do cotidiano. Essas soft skills, elas nos permitem melhor nos relacionarmos conosco mesmo e também com os sujeitos na nossa vida pessoal e profissional, e também garantir uma melhora na entrega, tanto de produtividade quanto também na resolução de problemas, ou seja, no trazer resultados. Uhum. A questão de como adquirir, de como buscar, eu acredito que a gente tenha algumas formas. Mas um primeiro, não é conselho, mas uma primeira orientação que daria é a própria autorreflexão. Já que as soft skills também estão voltadas para competências socioemocionais, e isso é algo bastante do sujeito, nós, enquanto sujeitos, enquanto sociedade, enquanto colaboradores, enquanto pessoas, precisamos ter momentos de reflexão para poder entender como nós estamos lidando ou reagindo diante das situações. Uma vez que a gente perceba um desequilíbrio, é necessário buscar, sim, inclusive ajuda profissional. Agora, no que tange a busca de soft skills para resolução de problemas, por exemplo, uma característica de soft skills é a capacidade de se comunicar bem no seu trabalho, se relacionar bem. Isso a gente consegue adquirir além da autorreflexão, mas na busca por cursos, na busca por profissionalização, na busca por aperfeiçoamento. Essas e outras características nós conseguimos, a partir da autorreflexão, entender onde estamos e onde queremos chegar, e nessa distância é buscar, sim, ajuda profissional e aperfeiçoamento pessoal e profissional.
Uhum. Vitor, você disse numa das respostas que tecnologia não é só computador, é também alterações, mudanças em processos. Ainda existe resistência às mudanças dentro das corporações?
Certamente. Quem mexeu no meu queijo, né? Mudar algo que já está posto, que já está, sempre foi assim, é algo que certamente vai trazer bastante incômodo, porque mexe com o cotidiano das pessoas. E a inovação e a tecnologia precisam andar juntas. Dificilmente teremos uma inovação sem um processo tecnológico e vice-versa. E a partir do momento que a gente altera um processo produtivo, altera um processo, altera a forma como as coisas são feitas, certamente isso vai trazer um pouco de resistência. E é aí que surge também a necessidade de trabalhar melhor essas soft skills, e se a empresa, possui um processo de educação corporativa, de transmitir a informação, de gerar o conhecimento e de socializar as mudanças, apresentando não só o que vai ser feito, mas onde se quer chegar, todos terão um melhor entendimento e a tendência de se associar a essa mudança é maior.
E para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho? A importância da qualificação, os caminhos para alcançar essa qualificação.
Aquela máxima de que o conhecimento nunca vai ser tirado de você é a mais absoluta verdade. Então, independente da idade ou do estágio de ciclo de vida em que os sujeitos estejam, é importante que ele busque, sim, no primeiro momento, essa autorreflexão de entender onde está, para onde ele quer chegar, e a partir disso, buscar a cursos, buscar aperfeiçoamento, buscar especialização, buscar conhecimento para que possa empregar, seja imediatamente no trabalho em que já está exercendo, seja para o sujeito que quer mudar de profissão, independente da idade ou do estágio do ciclo de vida em que ele esteja, e sobretudo para aquelas pessoas que buscam uma colocação ou recolocação profissional. Exige-se conhecimento e exige-se experiência. Para o sujeito que não tem experiência profissional, o mínimo que precisa ter é o conhecimento. A empresa precisa sentir nesse sujeito que há algo em que ele possa contribuir. E é através da educação, é através de cursos profissionalizantes, de cursos técnicos, da própria graduação, pós-graduação, enfim, cursos da educação continuada, do que a gente chama de lifelong learning, que vai proporcionar para esse sujeito um aprendizado constante e uma melhor colocação profissional.
Você sabe nos dizer quais são os cursos ou uma cesta de cursos mais procurados hoje em dia?
Certamente os cursos da área da gestão ou da administração estão sempre em alta, sempre são bastante procurados, tanto no nível técnico, no nível profissional, quanto no nível de graduação. A área da saúde também é uma grande tendência. Vemos ofertas de cursos de atendentes de farmácia, assim, então, desde o curso técnico profissionalizante até a própria procura pela graduação e pós-graduação na área de farmácia. Serviços contábeis e, claro, mídias digitais e desenvolvimento para mobile, desenvolvimento de software, cursos na área de tecnologia. Então, é gestão, é saúde e é tecnologia.
E esses cursos são mais procurados porque existem mais vagas?
Principalmente na área de tecnologia, o mercado busca incessantemente por profissionais. Então, sim, há uma quantidade de vagas ainda esperando pessoas competentes para ocupá-las. É uma escolha bastante interessante para aqueles sujeitos que querem buscar esse aperfeiçoamento, buscar essa profissionalização. Na área da gestão, todo e qualquer organização precisa ser gerida. Então, ter um mínimo de conhecimento para como que essa gestão vai acontecer é extremamente necessário. Por isso que sempre haverão vagas, sempre haverão pessoas buscando e sempre haverão empresas precisando de pessoas na área da gestão. E a saúde, todos buscamos a saúde e o bem-estar e ao procurar um estabelecimento que possa nos ajudar nisso, o ser bem atendido, o encontrar cordialidade é também bastante necessário. Então, sim, são três áreas que possuem diversos cursos para proporcionar essa capacitação, essa qualificação, e porque o mercado também busca profissionais bem qualificados para ocuparem vagas.
E você tem alguma dica, Victor, para quem está no meio da carreira e decide mudar a área de atuação?
Essa é uma ação que precisa ser bastante pensada. De repente, nos vemos ali no meio de uma carreira profissional com a possibilidade de uma mudança, ou com o interesse de mudar. Mudar é errado? Não. Não existe uma resposta certa ou uma resposta errada aqui. A dica é, tem certeza? O que você faz hoje te traz felicidade, o que você faz hoje te traz satisfação, contentamento ou te traz mais prejuízos sociais ou emocionais? A balança precisa ser pesada e, uma vez que a decisão seja pela troca, há necessidade de entender o que você quer fazer. E não é apenas o que quer fazer, mas o que pode fazer ou o que consegue fazer. Existem muitas pessoas com o sonho ou desejo de ser médico, trabalhar na área da saúde, mas falta habilidade. Ah, mas habilidade não pode ser aprendida? Sim, mas você já se imaginou cortando alguém ou aplicando uma injeção em alguém? Às vezes são algumas aptidões ou habilidades que o sujeito precisa de um tempo maior para poder adquirir. Então, não existe sonho impossível. Tudo é possível. Basta entender o tamanho da sua vontade de buscar e alcançar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Um ótimo dia para você e a todos os ouvintes.
Nós conversamos com Victor Biazon, que é head de pós-graduação, e ele nos falou sobre a importância da qualificação no mundo corporativo e também os caminhos para alcançar essa qualificação.